Gênero e Feminismo.
Precisamos falar sobre aborto. Com essa hashtag, centenas de mulheres no Brasil falaram sobre a descriminalização do aborto nessa quarta nas redes sociais, dia que foi celebrado o Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização do aborto. E é sobre esse tema a coluna Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, ontem, dia 28 de setembro, foi celebrado o Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização do aborto. E várias organizações de mulheres, movimentos feministas, fizeram uma campanha com a hashtag Precisamos Falar sobre Aborto, que é cujo objetivo era discutir durante 24 horas esse tema nas redes sociais, também na sociedade. Marlise, eu levo a pergunta para você. Por que precisamos falar sobre aborto?
Esse é um tema tabu, né, na sociedade brasileira, né? Ele certamente um grande divisor de águas em termos de, né, de percepção e alinhamento aí das pessoas, né? A gente tem posicionamentos aí muito arraigadamente conservadores de um lado e o outro mais radicalmente feministas e emancipatórios de outro lado. Então, assim, eu quero ir um pouco além dessa discussão polarizada, porque eu acho que esse momento de polarização está levando a gente a estrangulamentos muito graves, né? E a sociedade brasileira hoje padece aí de um pouco mais de equilíbrio, né, de consenso no meio dessa discussão. Mas, fundamentalmente, o aborto é uma questão de direitos, né? A gente precisa entender a agenda, né? E esse dia é importante para a gente, porque pelo menos nesse dia a gente tenta retirar esse véu de silenciamento que recobre essa temática, né? No mundo e aqui no Brasil em específico e também na América Latina, mas aqui no nosso país a situação acho que é ainda mais penosa, né? No sentido que tem, é importante que a pessoa se informe, né? De algum conjunto de dados que eu vou tentar falar muito rapidamente aqui. Nós temos no Brasil duas pesquisas, eu vou mencioná-las muito brevemente, elas estão disponíveis aí, né, no site do instituto que as formulou, que as levou a campo, que é o Instituto Anis de Bioética, né? Esse instituto fez em 2010 a PNA, que é a Pesquisa Nacional de Aborto, com uma metodologia cuidadosa, né, usando uma urna para que as pessoas não pudessem ser identificadas, né? Antes dessa pesquisa, a gente tinha um dado aí de estimativa de que uma em cada 10 mulheres já tinham feito a prática do abortamento em algum momento das suas vidas. Quando essa pesquisa em 2010 foi feita, esse indicador quase dobrou, né? Uma em cada 5 mulheres, né, já praticaram o aborto no Brasil. E aí, por que que isso é importante, né? Essa mesma pesquisa tenta identificar qual é o perfil dessa mulher que fez o aborto, né? Uma em cada 5 é muita gente, sabe, Vinícius? São muitas mulheres que em algum momento do seu ciclo reprodutivo vão viver, né, uma situação de risco como essa. E eu vou tentar explicar por que que é risco, né? Uhum. Porque, infelizmente, para o Brasil, né, uma legislação criminalizadora da prática do aborto. Então, as mulheres e muitas, e esse é o efeito perverso, né, são mulheres de várias classes sociais, são mulheres como a sua mãe, como a minha mãe, como a minha irmã, como a vizinha do seu prédio, né? Não tem um perfil específico, assim, né? Infelizmente, existe um viés claríssimo de raça e de classe nas consequências nefastas da criminalização desse abortamento no Brasil. As mulheres que estão sendo punidas, às vezes, com a própria vida ou com sequelas para o seu próprio corpo, para a sua capacidade de reprodução, são as próprias mulheres mais pobres e, invariavelmente, mulheres negras, né? Então, isso é muito ruim, muito grave no Brasil, né? Porque a gente não fala sobre esse assunto, porque para esse interdito, esse tabu, né, a gente vai assistindo, né, uma coisa crônica, continuada, mesmo com a criminalização. Os indicadores não diminuem, né? E é preciso lembrar que há pouco tempo o Uruguai descriminalizou o aborto, foi um país mais recente na América Latina a fazer isso, e os indicadores de mortalidade materna caíram a zero, né, brutalmente, e não aumentaram os números de abortos.
Pois é, Marlise, agora a gente vem com essa discussão aí por anos. A gente teve um governo de esquerda que não tivemos aí essa discussão muito forte sobre a descriminalização, e agora a gente está numa situação aí com um Congresso bastante conservador, um governo composto basicamente de homens conservadores. Nesse momento do país, como é que é possível fazer essa discussão?
Então, é ainda mais difícil, né, Vinícius? Por isso insistir nesse tema, né, marcar essa data, essa jornada aí, essa virada de 24 horas, teve um efeito que eu acho importante, que, né, multiplicador, ainda que a gente saiba que acesso à internet é uma coisa ainda constrangida e limitada no Brasil, não é todo mundo que tem acesso. E o importante é informar as pessoas, você tem dois casos previstos no Código Penal, que é de 1940, onde o aborto é legal, que é o caso de violência sexual, né, estupro, né, e no caso de risco de vida para gestante, para mãe, e mais recentemente, ainda agora nos 2000, o nosso STF pacificou o caso de fetos anencéfalos também. Então, esses são os únicos três casos em que não é crime o aborto no Brasil. E esse tema veio à pauta do debate de 2010 nas eleições, a primeira eleição da Dilma, e eu lembrar que ela teve que retroagir, né, quando ela já tinha sido instada, né, para falar desse assunto, pela pressão dos grupos religiosos, ela retroagiu, né, pactuou com esses grupos religiosos que essa discussão não viria e que ela não avançaria nem mesmo na discussão e no debate da legislação que já tínhamos, né, que ela iria manter o que já tínhamos. Então, assim, é muito ruim ver isso, né, ver que uma filiação ou uma adesão, um pertencimento religioso está acima da laicidade do próprio Estado. O Estado brasileiro, por um princípio fundamental, constitucional, é laico, né? Então, esse é um fenômeno que afeta todas as mulheres. Aliás, afeta também as próprias mulheres que têm orientação religiosa. E quando o Estado se omite, né, ele é coautor desses assassinatos dessas mulheres que estão morrendo por abortamento inseguro no Brasil.
Tá certo. Então fica o convite, Marlise. Muito obrigado por sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Na próxima quinta-feira, nós retornamos com mais uma coluna Gênero e Feminismo.
Ok, um abraço.